Continuando sobre Rosh Chodesh,
sobre o conceito de Rosh Chodesh, tem uma prece especial feita em Rosh Chodesh, que é a reza de Musaf. Então ontem nós falamos sobre a leitura da Torá. Quando termina a leitura da Torá, nós temos a reza especial de Rosh Chodesh, chamada Musaf. A reza de Musaf, em primeiro lugar, está diretamente relacionada à oferenda de Musaf. É justamente o que nós lemos na leitura da Torá no Rosh Chodesh, que é a oferenda especial que tinha no templo em todas as datas especiais da Torá, desde Shabbat, Yamim Tovim e Rosh Chodesh. Essa prece de Musaf, antes de continuar, uma coisa muito interessante, é sabido que a reza de Shacharit, a reza da manhã, foi instituída por Abraham Avinu. A reza de Minchá foi instituída por Yitzhak. A reza da noite, Arvit, foi instituída por Jacob. A reza de Musaf de Rosh Chodesh, escrito nos nossos livros, que quem instituiu foi Rachel Imeno, a Rachel, a nossa matriarca. E isso está indicado na prece de Musaf. Se você prestar atenção, o começo de Musaf são as primeiras três brachot que tem em toda a Amidá. Todas as Amidot têm as primeiras três e as últimas três iguais. Como começa o trecho do meio, a brachá do meio? Rashei Chodashim Leamecha Natata. Rashei Chodashim quer dizer início dos meses, né? Rosh Chodesh no plural. Rosh Chodesh no plural. Leamecha Natata, ao seu povo você deu, e etc. As letras iniciais dessas palavras, Rashei Chodashim Leamecha, é Reish Chet Lamed, que forma a palavra Rachel. Quer dizer que tem aqui até uma marca da Rachel nas iniciais. Foi ela que instituiu a reza de Musaf de Rosh Chodesh. Então, a reza de Musaf é uma prece onde nós falamos e pedimos pelo mês que está entrando. Então, primeiro nós falamos sobre a oferenda de Musaf mesmo, dizendo que nós gostaríamos de fazer esta oferenda, mas infelizmente não temos o templo, o templo foi destruído, etc. Tudo isso é mencionado nessa prece, e que na época do Beit HaMikdash, e que nós pedimos que seja reconstruído em breve, nós vamos poder fazer as oferendas do Rosh Chodesh, etc, etc. Até aqui tem um detalhe muito, muito interessante, que na prece nós falamos para reconstruir o Beit HaMikdash, e nele nós faremos a oferenda deste Rosh Chodesh. Como que você pode fazer a oferenda deste Rosh Chodesh se quando você está falando essa prece não tem ainda o templo? E no dia seguinte, não é mais Rosh Chodesh. Acabou, passou, já era, perdeu, não tem como fazer mais. Essas oferendas do Beit HaMikdash são oferendas específicas daquele dia. Se passou aquele dia, existe uma expressão, Avar Zmano Batel Korbanó. Passou o tempo dele, foi anulado. Perdeu? Passou? Acabou? A explicação para essas palavras, que consta nos livros que explicam as preces, é que quando Mashiach chegar, quando chegar, por exemplo, Rosh Chodesh Kislev, vai se fazer no templo a oferenda do dia. Mas além disso, vão ser trazidas todas as oferendas de Rashei Chodashim de Kislev que não puderam ser trazidas porque nós estávamos no exílio. Quando chegar Rosh Chodesh Tevet, vai se trazer todas as oferendas de Rosh Chodesh Tevet que não puderam ser trazidas até então. Então, por isso que nós falamos nas palavras da prece, que a oferenda deste dia vai ser feita. Quer dizer, a oferenda de hoje, que eventualmente está sendo perdida porque não tem o templo, vai ser feita no futuro. Não vamos ficar devendo. Nós vamos trazer ela a cada Rosh Chodesh do primeiro ano do Beit HaMikdash. Vai se trazer por todos os anos que não se trouxe. Em seguida, se fala uma prece pedindo pelo mês que está entrando. Barech Chadesh Aleinu et HaChodesh Hazeh. Que Deus renove esse mês que está entrando, Letová Velivrachá, para o bem e para a bênção, Lestasson Ursimchá, para alegria e júbilo, e etc, e etc. Tem 12 expressões. Se você contar, tem 12 expressões ali, que são paralelas aos 12 meses do ano. Aí você vai falar, mas tem ano que tem 13 meses. Tá certo. Tem anos que tem 13 meses. E por isso, em muitas comunidades, em muitos nusraot, já falamos sobre esse conceito, nusach, é o texto da reza, em muitos nusraot, muitos ritos, como se traduz, se fala no ano que tem um Adar a mais, no ano embolísmico, se acrescenta, tem entre parênteses lá, se fala o Haparat Pasha no final, se acrescenta mais um pedido, justamente para ser paralelo ao 13º mês. E isso é basicamente a prece de Musaf. Na prece de Musaf, tem Kedushah. Quando o Hazan repete a Midah, tem a Kedushah. E quando o Hazan repete e se fala Kedushah, nessa Kedushah, no Nusach Ashkenaz, se fala Mekadesh et Shemcha, igual em Shacharit, mas tanto no Nusach Sfard dos Hasidim, como no Nusach dos Sefaradim, se fala Keter Yitenu Lecha, assim como no Shabbat, ou melhor, no Chol HaMoed até, porque ele é um pouco encurtado, se fala Keter Yitenu Lecha, uma coroa vão dar a você, Deus. E justamente por esse motivo, número um, depois vamos ver mais um motivo, não se fica de tefilim quando se reza Musaf. Provavelmente todo mundo estava pensando, peraí, você está falando de Musaf e não falou ainda do tefilim. Não se tira o tefilim antes. Deixei para chegar aqui para poder entender. Não se reza a reza de Musaf, de Rosh Chodesh com tefilim. Por quê? Esse é o primeiro motivo. Pelo fato de, na Kedushah, se falar Keter Yitenu Lecha, uma coroa vão dar a você, Deus, nós não vamos falar isso quando nós estamos com uma coroa na cabeça. Então, por isso, se tira a nossa coroa da cabeça antes, e aí você pode falar o Keter. Esse é o primeiro motivo porque não se fala a reza de Musaf com Tfilim. Segundo motivo é porque a reza de Musaf é uma reza festiva, uma reza de Yom Tov. Uma reza que se faz Shabbat, faz Yom Tov. E no Shabbat e no Yom Tov não se usa Tfilim. Então, quando se faz essa prece, que é uma prece mais festiva e mais de Yom Tov, não se fala essa prece com o tefilim. Não é que é proibido falar, mas não se fala. Então, por isso, antes de Musaf, nós tiramos o tefilim. Segundo a Kabbalah, a partir do momento que se reza a reza de Musaf, o dia de Rosh Chodesh recebe uma ascensão especial, ele recebe uma potencialização, uma energia de Yom Tov. E por isso, segundo a Kabbalah, depois da reza de Musaf, não se coloca tefilin até o fim do dia. Aí você vai falar, mas eu já rezei, não vou colocar tefilin de novo. Mas existem alguns pontos. Primeiro, que antigamente, bem antigamente, se costumava usar tefilim no dia inteiro. Nós não usamos porque nós temos dificuldade de controlar o corpo, estar com o corpo limpo durante o dia todo para poder ficar de tefilim, etc, etc. Então, nós usamos só na reza. Em segundo lugar, faz diferença para quem coloca dois pares de tefilim. Tem muitas pessoas que costumam colocar também o par de tefilim conhecido como o par de tefilim de Rabbeinu Tam. A ordem das porções dentro é diferente, Então tem muita gente que costuma colocar o Tefilim de Rabbeinu Tam. O ideal é que o Tefilim de Rabbeinu Tam no Rosh Chodesh, normalmente quem coloca o Tefilim de Rabbeinu Tam, quando termina a reza, tira o Tefilim de Rashi, que é o Tefilim que todo mundo usa, e coloca o Tefilim de Rabbeinu Tam e fala Shema Israel com o Tefilim de Rabbeinu Tam. No caso de Rosh Chodesh, o correto, quem usa o Tefilim de Rabbeinu Tam, é que tire o Tefilim de Rashi ainda antes de Musaf, coloque o Tefilim de Rabbeinu Tam, fale o Shema Israel, tire o Tefilim de Rabbeinu Tam para rezar Musaf. Se não conseguiu colocar o Tefilim de Rabbeinu Tam antes de Musaf, então coloca depois. Vai perder esse costume de colocar o Tefilim de Rabbeinu Tam. Mas existe um conceito de se colocar antes de Musaf, porque depois de Musaf, segundo a Kabbalah, já é um nível de Yom Tov que não se coloca mais Tefilim. Então não é para colocar, a princípio, o Tefilim de Rabbeinu Tam depois. É bom fazer isso antes. E esse é o motivo que se tira o Tefilim antes de Musaf. Aí existem também alguns costumes quando se tira o Tefilim antes de Musaf. Tem aqueles que a maioria das pessoas assim costumam, que o Hazan termina fala Shrei, o Valetzion, depois da leitura da Torá. Aí o Hazan fala meio Kadish, já preparando para a reza de Musaf. Aí rapidamente todo mundo tira o tefilim. Em seguida, se começa a reza de Musaf. E existe o costume de que o Hazan termina o Valetzion, não fala ainda Kadish, todo mundo tira o tefilim, e depois o Hazan fala o Kadish. Nesse caso, o ideal é que o Hazan, quando for falar o meio Kadish, todos os Kadishim são ditos após alguma coisa. E aqui, entre o Valetzion e ele falar o Kadish, se passa um bom tempo. Todo mundo tirou o tefilim, às vezes já colocou o outro par de tefilim, ficaram esperando. Passou um tempo. Então, por isso, o correto é que quando a pessoa agora vai, o Hazan vai falar o meio Kadish antes de Musaf, que ele fale um capítulo de Salmos antes, para que o Kadish dele esteja sendo dito sobre alguma prece que foi dita logo antes e não tão antes. E depois que termina a reza de Musaf, repetição da Amidá, aí se fala o fim da tefilá, o fim da reza. Segundo Nusach Ashkenaz, tem Aleino, tem Shir Shelyom, o cântico do dia, Yen Kelokeino. E segundo os demais costumes todos, o Shir Shelyom já foi dito antes, o cântico do dia já foi dito antes, logo depois do Halel. Então sobra só em Kelokeino e Aleino para terminar a reza. Detalhe importante, ficou claro, quando se tira o tefilim antes de Musaf, é só o tefilim que se tira, o talit se mantém. Igual todo Yom Tov, todo Shabbat, você reza de talit. Então Musaf é rezado sim com talit.